Oi, gente! Bem-vindos a mais um Ecoa Maloca, o podcast que leva até você lutas, histórias e cultura dos povos originários.
Neste episódio, a conversa é sobre um assunto que está bombando: influenciadores digitais indígenas. Quem são eles e elas? Sua influência alcança quem não é indígena? E como o trabalho nas redes impacta as comunidades indígenas?
A gente vai falar de coisas boas, mas também de desafios, inclusive de apropriação cultural. E claro, trazer exemplos de influenciadores de diferentes etnias e saber o que buscam com o trabalho nas redes.
Esses influenciadores estão nas plataformas como TikTok, Instagram, Kawai, Rádio e Facebook. Sua atuação tem se tornado ferramenta poderosa de comunicação e resistência dos povos indígenas.
Você está ouvindo...
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Olá, eu sou Iose da etnia Tucano e faço pedagogia.
E eu sou a Giovana da etnia Ticuna, faço letras na Unicamp.
Eu sou o Lucas Matos, do povo tariano, e faço geografia na Unicamp.
Para começar, vamos lembrar, o Brasil tem 305 etnias e 274 línguas indígenas, segundo o IBGE. É uma diversidade incrível, mas que nem sempre tem espaço na mídia, e a partir daí entra a era tecnológica.
O próprio artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala disso. Todo mundo tem direito de se expressar e receber informações. E a internet, principalmente com as redes sociais, abriu portas para o direito à comunicação.
Não é só para ver memes e vídeos engraçados, mas para ter espaço na voz para temas que não tinham espaço nos meios de comunicações tradicionais, como TV, rádio e jornais.
Mas olha só, o Censo Demográfico de 2022 do IBGE mostrou que, enquanto 89,4% da população brasileira tem internet em casa, entre indígenas esse número cai para 55,5%. É quase a metade.
E é aí que entra um projeto muito legal, o Conexão Povos da Floresta. Ele quer levar a internet de banda larga para mais de 1 milhão de pessoas de comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas na Amazônia. Desde 2023, o projeto já conectou mais de 1.700 comunidades.
O Conexão é liderado por representantes de comunidades negras, rurais e quilombolas, indígenas da Amazônia brasileira e populações extrativistas, além de outras 30 organizações da sociedade civil e empresas.
Por meio do acesso online, influenciadores indígenas recorrem às redes, criando conteúdos e fortalecendo suas culturas.
Tá, mas e daí? Daí que com a internet, esses criadores podem mostrar sua cultura pro Brasil e pro mundo, combatendo preconceitos e inspirando as pessoas. Exemplo disso é o Richarlison Pinedo, influenciador ticuna que vive na tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Ele compartilha o seu dia a dia e fala da cultura indígena. E também ele usa o humor.
Conversamos com o Pinedo, que nos contou um pouco sobre o seu trabalho nas redes sociais. Ele é embaixador do Festisol, que é o Festival Internacional das Tribos do Alto Solimões, e tem mais de 135 mil seguidores no Instagram.
Olá, tudo bom? Meu nome é Richardson Pinedo, mais conhecido como Pinedo nas redes sociais, né? Instagram, TikTok, Facebook, Kawai agora, né? Fico muito lisonjeado, né? Muito agradecido por estar participando aqui do podcast. E é assim, nas minhas redes sociais eu trago mais essas pautas culturais. Eu trago muito aqui sobre a nossa vivência aqui na Tríplice Fronteira, né? E a gente fala aqui sobre tudo, mas tudo assim de uma forma humorística, porque eu acredito no humor, né? Que o humor também traz essa educação, né, esse conhecimento para as pessoas, e eu acho muito importante. Sou do Alto Solimões, mas especificamente da cidade de Tabatinga, no Amazonas. Nós vivemos aqui numa tríplice fronteira, a fronteira aqui com o Peru e com a Colômbia. Então, eu acho muito importante nós trazer, né, a nossa cultura para a atualidade, porque ficou muito para trás, né? Toda a nossa tradição, a nossa história ficou muito fechada durante todo esse tempo. Então, com a vinda da internet, né, aqui para essa região, se tornou uma pauta muito importante para nós lembrar, né, da nossa ancestralidade, da nossa tradição, que nossos avós, nossos tataravós deixaram lá para trás, e que hoje em dia a gente possa reconhecer isso aí de forma positiva, né, como um legado para nós que estamos aqui procurando conhecimento todos os dias, e porque isso aí é a nossa riqueza, né? É uma riqueza que não tem valor, né? Assim, valor financeiro, né? Mas tem muito valor histórico e cultural. Então, acho muito importante estar participando aqui. Olha, a internet é uma coisa muito complexa, né? Mas é muito gratificante quando a gente vê que pessoas estão sendo influenciadas por ti. De uma forma positiva, claro, né? E, então, eu fico muito agradecido a todo mundo que me manda as mensagens, né? Os feedbacks de que o meu trabalho está sendo visto de forma positiva, né? E levando a nossa cultura aqui do Alto Solimões, dos povos indígenas, das comunidades ribeirinhas aqui. Então, é muito gratificante para mim estar sendo visto, né, hoje, não só pelas pessoas, mas também as autoridades políticas aqui da minha cidade, né, que meu conteúdo está dando mais visibilidade aqui para o meu município, para as comunidades ribeirinhas e indígenas. O principal motivo, assim, realmente, lá no fundo, né, eu queria mostrar mais a minha cidade, né, mostrar que nós somos pessoas que moramos aqui no interior do Amazonas, aqui da minha cidade, entendeu? Então, criei conteúdo no início, né, muito de passeios e tudo mais, de lugares, conhecer lugares, só que eu vi que esse tipo de conteúdo, eu gastava muito meu dinheiro, né? Então, comecei a criar, né, meus vlogs aqui da minha casa mesmo, eu fazia as minhas coisas aqui em casa, eu gravava tudo e fazia em forma de narração, tudo isso com toque humorístico, né? Então, isso aí trouxe muitos seguidores, né? Muitas pessoas ainda que não conheciam a minha região, pessoas de fora. De fora eu tô falando de outros estados, né? De outros estados, de outros países. Muitas pessoas que já moraram aqui, né? E que não tinham essa informação, né? De que Tabatinga, minha cidade, né? Tinha mudado bastante. Então, muitas pessoas me seguem com essa vontade, né? De querer olhar mais Tabatinga, de olhar as comunidades ribeirinhas para onde eu vou, as outras cidades também, com os municípios aqui vizinhos, Benjamim, Atalaí do Norte, Amaturá, Santo Antônio, por todos esses municípios aí que eu citei, eu já andei, quer dizer, já fui, né, já fui visitar e tudo mais, então toda essa informação que eu carrego nas minhas redes sociais, né, é muito importante, as pessoas olharem de que nós não somos cidades, né, esquecidas ou pessoas, porque aqui nós temos famílias, nós temos pessoas que trabalham todos os dias para evoluir. E é isso aí, a internet, graças a Deus, ela possibilita, né, a gente de mostrar nossas tradições, a nossa cultura, mostrar o nosso dia a dia de forma positiva, e a gente vai trabalhando isso aí diariamente, né, para tentar evoluir e mostrar nossa riqueza aqui, e que nós não somos só um povo esquecido, né, e muitas vezes assim, né? Como eu já falei, né? A minha cidade, ela foi muito conhecida com essa visão negativa, né? Então, hoje, graças à internet, né? Porque antigamente aqui não existia internet, né? Acho que é uns 3 anos atrás que começou a vir a internet, uma internet mais forte, né? Que antes a gente só usava dados móveis. Mas agora, graças a Deus, tem a fibra óptica, tem o Wi-Fi aqui de algumas dos satélites. Então, isso aí nos possibilitou a mostrar mais a nossa região. Direta e indiretamente, a gente sempre está divulgando aqui a nossa cidade, né? Nossos municípios e as comunidades indígenas também, ribeirinhas que estão aqui. E é muito importante. Eu agradeço aqui pelo espaço. Então, eu comecei a trabalhar na internet, né? E eu disse assim, por que eu não posso, né, mostrar mais assim, a minha cultura, entendeu? A minha etnia que ficou um pouco para trás, porque aqui na Tríplice Fronteira, né? Como já tinha falado, a gente é muito... A gente sofre um impacto, né, cultural. Porque imagina você nascer numa comunidade indígena, aí você ter a influência de países como a Colômbia, como o Peru, entendeu? São diferentes culturas e tradições. Eu achei muito importante há um tempo atrás falar muito sobre isso, né? Sobre quem eu sou, sobre quem foi meus ancestrais, né? Como que surgiu a origem do meu povo, entendeu? Que eu sou da etnia Ticuna, minha mãe, meus familiares de parte de mãe são todos da etnia Ticuna. E o meu pai, né, que a gente eu especificamente sofri muito esse impacto porque meu pai é colombiano. Então aqui em casa ele fala espanhol, olha como que são as coisas, olha. Eu não sei falar Ticuna, né, mas a minha mãe, ela entende o idioma, né, o dialeto. Aí meu pai, ele só fala espanhol com nós aqui em casa. Então a gente aprendeu muito disso, né, de falar espanhol e português. Eu sei falar espanhol e português, mas não sei falar o idioma Ticuna, entendeu? Então é muito complexo a gente falar da aculturação aqui da nossa região, né, aqui da Tríplice Fronteira, Por isso que eu disse assim, né, que seria muito importante eu trazer essa pauta de mostrar mais as comunidades indígenas. Sempre me identifiquei, né, como indígena ticuna, porque meus familiares são, entendeu? Então, é uma coisa muito comum para mim falar, ah, eu sou indígena, eu sou ticuna, entendeu? E isso serve como exemplo para outras pessoas. Outras pessoas que não têm vozes e muitas vezes sofrem preconceito, né? E é assim. E quando a gente começa a falar sobre essas pautas, né, indígenas, sobre as nossas comunidades aqui que são mais esquecidas, que são menos visualizadas, na verdade, né? A gente sofre esse impacto novamente, né? Porque para mim está sendo uma coisa muito nova. Todos os dias eu aprendo coisas novas, eu aprendo a me comunicar mais, né, com as pessoas que moram nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas. Então, eu acho que é uma coisa muito importante a ser falado hoje em dia, né? Porque não só a história aqui do Alto Solimões, de Tabatinga, mas também a história do Brasil. Durante muito tempo, a história do Brasil, né, a história dos povos originários foi esquecida, foi dissipada, na verdade, né? Então, é importante nós trazer essa pauta novamente para os jovens. E, inclusive, eu sou convidado assim, para as escolas, né, para palestrar um pouco sobre isso aí. E aqui está, né, se tornando comum, graças a Deus, o nosso ativismo, né, pelas comunidades e tal, pelo povo originário, né, está se tornando mais comum. E as pessoas estão entendendo, né, o porquê disso aí. Porque é a nossa riqueza. Falar sobre povos originários, né, falar sobre a nossa cultura, é falar sobre a nossa riqueza. Não uma riqueza financeira, literalmente, né, mas uma riqueza histórica, uma riqueza cultural tradicional. E que futuramente, a gente falando assim já sobre o financeiro, né, Tabatinga, aqui a minha região do Alto Solimões, tem muita riqueza, né, cultural, tradicional, histórica, e também nos seus ecossistemas, né, falando sobre a natureza aqui, sobre o turismo ecológico. Atualmente eu estou estudando no CETAM, estou fazendo um curso técnico de guia de turismo regional. Todo esse conhecimento eu estou levando para o bem e eu estou vendo aqui as possibilidades da gente estudar mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, sobre a nossa ancestralidade, né? Procurar conhecimento aprofundado, né, para trazer pessoas, para chamar a atenção das pessoas a conhecer a nossa cidade. Porque a gente falando da nossa cultura e da nossa tradição ancestral e atual, né, a gente vê que tem uma diferença grande, né? Porque nós sofremos, sim, todos os dias a gente sofre essa aculturação. Então, esse movimento não pode parar, né? Essa nossa ancestralidade tem que ser reconhecida, tem que ser falada mesmo, porque isso aí também gera a economia, né? Roda a economia aqui da nossa cidade, do nosso município, das comunidades indígenas. Porque a gente vê muito aqui na fronteira, né? Aqui no outro lado da parte da Colômbia, que o turismo é muito bem movimentado, né? Porém, para cá, então, para a parte aqui indígena do Brasil, é pouco falado, é pouco divulgado esse tipo de informação, né? De que os povos originários também podem ganhar, mostrando a sua tradição, a sua história. Inclusive, eu estava lendo aqui o livro de um historiador aqui da minha cidade de Tabatinga, né? Ele mesmo relata que durante muitos anos, eu estou falando de séculos, né? O nosso município, o nosso Alto Solimões foi calado. De pessoas querendo diminuir a nossa região, né? Por fato mesmo histórico, assim, da atualidade, né? Como o tráfico, o alcoolismo, o tráfico de drogas nas comunidades indígenas. Então, tudo isso aí vai aculturando as pessoas que moram aqui na nossa região, né? Então, é muito importante a gente estar trazendo de novo essa nossa história. E quando a gente fala, né, das comunidades indígenas, é muita coisa, né? Tem muita coisa a se falar. E eu acho que principalmente as pessoas que convivem, né, nas comunidades, as pessoas que todo dia têm aquele impacto, tanto da sua cultura, da sua tradição, entendeu? Que vive aquilo, né? Eu tô falando aqui como um influenciador que mora na cidade, mas que tá procurando se aprofundar mais nesses conhecimentos históricos, né, culturais aqui da minha região. Eu agradeço pelo espaço, espero que vocês tenham absorvido bastante informação daqui da nossa cidade, né? E fico muito agradecido de coração pela oportunidade, pelo apoio de vocês. E aqui ficam minhas palavras do influenciador Richardson Pinedo. Muito obrigado. Me sigam nas redes sociais. No Instagram tá como Pinedo com 6 O no final. Pinedo. No TikTok também, Pinedo. e no Kawaii o mesmo nome. Tá bom? Obrigado, beijos!
Existem muitos outros influenciadores indígenas, como o Cauri da Aldeia, com mais de 3 milhões de seguidores no TikTok. E no Instagram, a Alice Patachó, com quase 190 mil seguidores. Vena Ticuna, com 930 mil seguidores. Cauê Guajajara, com 270 mil seguidores. E Christian Variú, com mais de 78 mil seguidores. Esses números são das contas onde eles têm mais seguidores, mas eles também influenciam em múltiplas redes sociais.
Cada um tem seu estilo. Tem quem fale de preservação ambiental, quem ensine palavras na língua materna, quem misture rap com kikuyu e quem use moda para mostrar a força da ancestralidade.
Os influenciadores têm utilizado essas plataformas digitais não apenas para compartilhar suas experiências pessoais, mas também para promover a conscientização sobre questões importantes, como a preservação ambiental, os direitos dos povos indígenas e a luta contra o preconceito e até memes e dança, misturando o tradicional com o contemporâneo.
E falando sobre o papel do meu trabalho hoje, eu entendo que é muito no sentido de compartilhar informações, de educar as pessoas sobre quem são os povos indígenas e as lutas que nós estamos batalhando no Brasil, o tipo de coisa que motiva o nosso movimento. Mas também entendo que é um papel muito importante no sentido de que as pessoas dão um grande valor àquilo que a gente produz e que tem uma grande responsabilidade atrás disso. Então, eu entendo que o futuro da criação de conteúdo no Brasil, ela vem muito relacionada ao impacto positivo das ações que a gente promove, de uma responsabilidade muito grande em relação a isso, de como nós, quanto criadores de conteúdo, divulgamos como correto, entendemos como necessário para a sociedade como um todo. Deixa de ser uma relação muito pessoal para ser uma relação coletiva de construção de conteúdo. É isso.
Vocês acabaram de ouvir Alice Patachó, influenciadora, ativista indígena e embaixatriz da organização WWF para a Defesa do Oceano.
Além da Alice Patachó, nós também temos um indígena, né, da etnia Wanyampi, conhecido como da Aldeia, né, Cauri da Aldeia, que é um dos mais influências, né, com um número maior de seguidores assim, a nível nacional e também reconhecido a nível internacional, que traz um pouco da tradição, da forma de caça, da forma de preparo das culinárias da sua etnia, né, do seu povo. Então ele também tem sido uma forte divulgação de diferenciação da diversidade que temos aqui no nosso país, que é o Brasil, né?
Quando ele dá picanha pro cachorro e come uma cabeça de macaco, isso gera um monte de conversa. Não só no meio nosso dos supostamente, dos não indígenas, vamos colocar assim, como também dos próprios indígenas de diversas etnias e da própria etnia dele. Como é que você começou essa história da internet?
Eu tirava as fotos, aí eu ia pra cidade só pra postar aquelas fotos nas minhas redes sociais.
Tá.
Aí veio a pandemia e acabei fazendo isolamento social, ninguém saía, ninguém entrava. Quando foi 5 meses, pô, conversei com meu pai, pô, será que não tem uma internet rural que podemos trazer pra cá? Então resolvemos, conseguimos sair de lá atrás, conseguimos trazer uma antena de internet até lá. Aí eu tinha um vídeo de uma festa tradicional do meu povo, festa de peixe, aí eu postei lá, eu não coloquei nada de legenda e não tinha meu perfil lá e nada. Aí quando foi, era 5 da tarde, eu desliguei a internet, porque a energia de lá é de placa solar, então não fica 24 horas.
Sim.
Vai até umas 6 horas, 5 horas, por aí. Aí voltei no outro dia pra ver, e tava viralizado, mais de 1 milhão de
loucos,
visualizações.
De cara,
e acordei com 40 mil seguidores no TikTok. Aí fui olhar os comentários lá. Cara, olha aí esse índio aí, tá viralizando. Olha aí, índio de iPhone, tá com iPhone. Tá melhor que nós que estamos aqui na cidade. Nós que pagamos pra eles. A Funai que banca eles. Aí, mas como que eles carregam o celular? Aí peguei, pô, cara, como que eu vou responder essa pergunta? Ah, vou responder na ironia. Aí peguei celular. Cara, aqui na aldeia, nós indígenas carregamos nosso celular com peixe elétrico. Conectamos negativo e positivo na orelha de Puraqué e gera energia pra todas as aldeias. Aí postei, pum, viralizou de novo, cara.
Vocês ouviram o depoimento do Da Aldeia, da etnia Wanyampi, para o programa Cortes e Recortes do dia 24 de dezembro de 2024. Ele é um dos influenciadores indígenas com maior número de seguidores no Instagram e no TikTok. Com irreverência, ele responde a perguntas sobre a vida indígena, muitas das quais recheadas de preconceitos e desinformação. Ele faz isso sempre com muito humor. Ele fala de alimentação e costumes indígenas. Mas muitos seguidores desatentos devem achar que sua vida é cheia de ostentação e tranquilidade. É como se ele fizesse uma crítica à ignorância e aos estereótipos relacionados à vida e à cultura indígenas.
Vamos falar sobre costumes e culturas do povo Tikunamaga, tá? Somos um dos povos mais populosos dentro do Brasil. Estima-se que existam 60 mil Tikunamaga ali no Alto Rio Solimões, no estado do Amazonas, no Peru e Colômbia. E é por isso que fazemos fronteiras com esses dois países. A forma como somos conhecidos é através das nossas pinturas faciais clânicas, mascarados do ritual da Moça Nova, cantos, dança, artesanatos e grafismos corporais. E tudo isso vem de uma influência de histórias que nossas avós nos contavam. E é nessas histórias que nós temos as nossas divindades como Ngutapa, Mapana, Ipijoi Movacharu Aikana. E quem vai protagonizar a origem do nome Magta, que significa povo pescado, serão os dois irmãos Ipijoi, que em uma das suas aventuras, o Ipi foge do irmão Joy e foge para o rio, onde vira peixe. E Joy, ao descobrir isso, tenta pescar o irmão de várias formas, com vários tipos de fruta. Ao tentar pescar o irmão com macaxeira, os peixes que são fisgados com a macaxeira se tornam gente. E essa gente somos nós, Tikunamaga. E outra influência que vem das histórias do nosso povo é o ritual da Moça Nova, onde é uma transição da menina para a mulher. Durante esse momento, a menina fica reclusa durante 1 ou 2 anos. Isso depende muito do que os pais querem e também hoje em dia é por causa da escola que ela precisa estudar. Durante esse tempo de reclusão, ela aprende o artesanato, aprende sobre a roça, aprende sobre ser mãe também. Já durante o ritual, a festa mesmo, ali vai ocorrer o canto dos anciões, a dança, vai ter os mascarados, vai ter a questão de identidade também, através das pinturas faciais clânicas, onde esses clãs são divididos em 2 grupos, que é com pena ou sem pena. E isso é muito necessário para identificar quem é da minha família, mesmo sem laço sanguíneo. E também, se caso eu me interessar por alguém, porque eu não posso casar com alguém que seja do meu clã. Eu, no caso, sou do clã de Mutum, ou seja, o clã com pena. Eu posso só casar com alguém que é sem pena, porque senão eu estarei cometendo um crime de incesto, que é muito grave dentro da nossa cultura. E a forma como sobrevivemos? A forma como sobrevivemos é através da pesca e caça, que são de trabalhos feitos por homens da comunidade. Já a roça pode ser apenas por mulheres, mas na maioria das vezes é a comunidade toda que ajuda, ou somente a família, e chamamos isso de Vaijuri. E é com essa cultura de coletividade que saímos das nossas aldeias para estudar na universidade. Atualmente estamos em 70 pessoas Tikunamaga aqui na Unicamp, e temos o intuito de trocar conhecimento, de nos inserirmos muito mais fora das nossas aldeias também. Queremos ser pesquisadores, doutores, porque nesse nosso Brasil, vejo que se faz necessário essa coletividade, essa ajuda, onde não precisa ser somente só para um povo, mas para a sociedade toda. E é isso que eu tenho para falar. Muito obrigada.
Pessoal, agora entra um tema sensível. Eu, Germana Barata, que coordeno também esse podcast com vocês, vou entrar numa conversa que eu queria saber um pouco mais sobre uma questão que pode ser polêmica, que é a valorização cultural com respeito e protagonismo indígena versus a apropriação cultural. Recentemente, a gente teve aquele episódio que a cantora Anitta visitou o Alto Xingu num ritual, né, Quarupi, onde a comunidade pintou o corpo da Anitta e ela fez uma série de postagens nas redes sociais em defesa, né, dos direitos dos povos indígenas. Então, eu queria jogar para vocês para saber como vocês veem uma situação como essa, né? Se é uma pessoa não indígena fazendo pinturas tradicionais, né, de um ritual, nesse caso do povo Quarupi, como é que vocês veem essa questão?
Através desse acontecimento que a Anitta foi para o Xingu, né? Ao mesmo tempo, ele é positivo e negativo.
Como assim?
Ele é positivo em questão que ela deu visibilidade, né, ao povo originário, né, que muito tempo ele está esquecido. Hoje em dia que está acontecendo aquele resgatamento das suas culturas, das suas comidas, das suas línguas, né, da cultura em geral e também das demais etnias. Né. Então, com essa visibilidade que a Anitta deu, que ela foi ao Xingu, ficou conhecido, né, praticamente, o povo Ticuna, não só Ticuna, mas os demais do Alto Xingu também, que são os Kuikuru. Além dos Kuikuru, tem os outros, né, outras etnias.
Nesse caso, foi só o povo Quarupi, então
mas
foi
em,
só...
Mas, em geral, ela deu visibilidade, né, não é os indígenas, inclui todos, né, todas as etnias também. Aí o negativo, por ela não fazer parte, né, porque para nós indígenas... A gente apresenta aquele ritual para determinado...
Para determinada situação,
sim,
né?
Determinados rituais, né?
Uhum.
Então, aí essa parte foi negativa, na minha opinião.
E você, Yose, o que, que você acha?
Para mim, como a Giovana disse, né, tem um lado positivo e negativo, no caso, né? É porque o lado positivo é que ela trouxe, como ela mesmo falou, que traz uma visibilidade para o povo indígena, mesmo que tenha essa positividade, traz uma questão negativa da questão das culturas, do ritual que ela participa, do grafismo que ela fez, no caso, né, que era de transição da menina moça, que era para ser uma coisa sagrada, né, mas é sobre também.
Mas quando tem a aprovação da própria comunidade, isso não seria uma autorização para você participar desse ritual e desse momento?
Sim, seria, digamos que seria tudo bem, né? Mas, tipo, como a Giovana falou mesmo de novo, tipo, depende de cada povo, entendeu? Se o cacique deixou, então tudo bem.
Bom, assim, falando de uma forma bem geral, né, vamos dizer assim, é que acaba que essa cena, né, essa situação, essa vivência que ela teve ali em Mato Grosso, né, com esse povo do Xingu, ela deu visibilidade sim, mas ela deu uma visibilidade assim, como se os povos indígenas fossem aquilo, entendeu? Ela deu uma referência para aquilo para dizer que os indígenas são assim, mas nem todos são, né, lembrando que nós somos 305 povos indígenas, né, então cada qual com a sua diversidade e especificidade. E assim, no ponto de vista, assim, é positivo por um lado e ao mesmo tempo... o bem e o mal caminham junto, né? Então, positivo e negativo sempre tem que estar ali. Mas nós temos que ter o equilíbrio, né? Porque, assim, a gente que vem da região distintas, vamos dizer assim, a gente acaba se deparando com essa questão de apropriação e ao mesmo tempo de divulgação. É porque também os povos, né? Tem povos que, por exemplo, em grandes eventos, eles acabam vendendo as suas tinturas, né? Então, também é uma coisa que a gente tem que ver e levar em consideração também. Porque isso... faz com que forme uma geração de renda para eles também, né? No meu ponto de vista, não tem apropriação cultural mesmo, mas há uma divulgação, assim, por outros. Sendo que há um debate aqui muito grande, inclusive aqui na Unicamp mesmo, né? De eles estar perseguindo uma que se diz ser indígena, mas o pessoal diz que ela não é indígena. Então, tipo, eles acham que a pessoa está apropriando, mas no meu ponto de vista, ela não está apropriando, ela está divulgando. Só que a forma que ela está divulgando é que está errado, entendeu? Então, eu vejo um pouco por esse lado, assim, na questão disso.
É porque você está também dando um exemplo de casos de influenciadores que são de determinadas etnias, mas que antes não se colocavam muito como representantes daquela comunidade ou daquele povo, né? E agora eles estão ganhando visibilidade, estão monetizando, por exemplo, nas redes sociais, e tem casos, inclusive, que a própria comunidade não reconhece ou não apoia muito aquela ação do influenciador. Mas o influenciador ou a influenciadora é... pertence àquela etnia. Como é que vocês veem essa situação, que é bem diferente da situação da Anitta que a gente falou, né?
Ah, bom, nessa questão eu posso dizer o seguinte, né? Que tem muita gente que praticamente é indígena, mas nasceu em uma área urbana, né? Tipo, na sede das cidades da sua aldeia, como é chamado, né? Então ele acaba entrando, assim, numa universidade, por exemplo, sem saber falar a sua própria língua, e ela é forçada a isso, né? Então, meio que a comunidade não vê isso de uma forma positiva, porque já não fazia isso onde deveria e quer fazer, sabe, porque está numa universidade ou porque está fazendo alguma outra coisa em benefício, assim, meio que pelo povo. Eu acho que isso é negativo, assim, no ponto de vista da maioria, né? Porque eu já ouvi, né, umas histórias ali de eles... até mesmo bagunçando, assim, né? Mas não sabe nem falar, assim, da etnia e tal, e tá querendo falar, e, tipo, isso vira uma zona, né? Vamos dizer assim, de pessoas pedindo ajuda do seu pai, do seu avô ou do seu tio, estando já naquela situação, ao invés de já ter se interessado antes, né? Então, é um pouco do que a gente vê isso se depara hoje. Um exemplo bem claro, né? Teve um não indígena que pediu pra menina, né? A gente foi pra Conune, pediu pra menina lá fazer a pintura que a gente tinha feito nos nossos braços. Então eu tinha feito a pintura da jiboia. Aí chegou o outro lá com... também querendo, né, a pintura, e no caso ela não sabia, ela só fez copiar e pintou o braço dele, e na hora que ele perguntou o que que significava, ela só disse, esse aqui é proteção, né, sendo que não é exatamente proteção, né, então tinha um outro significado também dessa pintura. Então, tipo, a gente acaba meio que divulgando da forma que não deveria também, sendo indígena ainda, entendeu? Então, eu vejo por esse lado, entendo também, né, assim, a questão de valorizar enquanto há tempo, enquanto é tempo, né, então...
Mas tem influenciadores, né, como eu estava colocando, que são de determinadas etnias, que começam a divulgar e ter um número grande de seguidores nas redes, que a gente sabe que vai para além das pessoas que pertencem àquela comunidade, então vão para indígenas de outras etnias, e não indígenas que acabam tendo contato também com alguns rituais, né, com conhecimentos tradicionais, com músicas, com costumes. É, portanto, esse influenciador e influenciadora está dando bastante visibilidade para uma etnia, às vezes, menos conhecida no Brasil. Isso, como é que vocês veem? Sendo de... temos aqui três etnias diferentes, né? Vocês seguem alguém da etnia de vocês ou de outra etnia que vocês gostariam de compartilhar?
Eu sigo alguns influenciadores, né? Porque sou muito, gosto muito, assim, sobre a comida, né? As comidas típicas. Eu amo comidas típicas, então eu gosto muito de estar vendo os vídeos, né? Da comida, das pescarias também, gosto muito da pescaria. Mas aí tem um fator, né? Que os indígenas que divulgam que são influenciadores, muitas das vezes não moram na aldeia, moram na cidade, né, que a gente fala, na cidade, e quer estar divulgando como se ele vivesse as vivências do dia a dia do povo que está lá na comunidade. Ele fica divulgando tanto os remédios medicinais, as comidas, até as pinturas, né, o grafismo, ele quer usar no dia a dia, então ele quer se apropriar daquela cultura para só para ele, claro que ao mesmo tempo ele dá visibilidade ao povo, mas também é como se ele fosse algo que ele tomasse para si mesmo, porque ele não tem a vivência. Então tem esse ponto que é o ponto negativo, né? Mas por uma parte, como a gente comentou também, ele é positivo e é negativo, né? Os ancião não aceitam praticamente os indígenas que saem da sua aldeia e vai para a cidade, e lá ele fica apostando, né? Hoje em dia tem a tecnologia através das plataformas digitais, fica divulgando as suas culturas, então tem aquele receio.
E Ozzy, você?
Ah, eu sigo um influenciador. Ele divulga de forma suave até, então. Tipo, ele só divulga as coisas que ocorrem na cidade, já que antes ele morava em contexto, digamos que na aldeia, né? Ele divulga, mas só que ele saiu desde cedo, aí ele mora na cidade, no caso, se mudou para a cidade. mas como foi dito, ele não tem aquela vivência que nós tivemos para falar em questão de segurança de verdade mesmo, entendeu? Aí ele divulga de uma forma que ele se apropria, tipo, se beneficia, tem esse lado negativo, sendo que ele não tem aquele conhecimento verdadeiro do que irá para ser falado e, entendeu? É sobre.
É, isso é interessante, porque a gente que é não indígena, a gente, eu tendo a ver mais como positivo sem conhecer esses contextos. E eu acho que são questões importantes, né, que devem ser colocadas, a gente poderia até dizer para outros casos, né, de pessoas que falam em nome do Brasil ou que falam em nome de determinadas questões e que não são considerados verdadeiros representantes daquilo, né? E quando ele é influenciador, o que importa para as redes sociais é que tenha um número de seguidores grande. E ali a pessoa ganha recursos com isso e se mostra e ganha legitimidade perante o público, né? Então, Lucas, você segue alguém que quer compartilhar?
Bom, na verdade eu não sigo, né? Mas eu acompanho alguns compartilhamentos que fazem nos grupos de WhatsApp, até no Facebook mesmo, né? Então, eu acompanho alguns. Tipo, o da Aldeia é um deles também. A Wena também é uma delas. Esses que foram citados, né? O próprio Christian também é um deles, que fala muito da luta, tenta esclarecer, na verdade, né? Que o Brasil não foi uma descoberta, assim, uma invasão e tudo. Então, assim, acompanhar, seguir mesmo, eu não sigo quase ninguém. Eu só sigo de volta os conhecidos, né? Vamos dizer assim, não pelo lado de divulgação e tudo, é mais pra curtir o momento deles, foto deles, vídeos que eles divulgam. Então, eu sigo os de base mesmo, né? Não esses que já estão lá, que já tem vários seguidores e tal, né? Mas aí é um pouco do que os meninos colocaram, assim, na minha visão, né? Hoje, por exemplo, eu tava acompanhando a live do pessoal lá da Foerne, né? De Rio Negro, onde eles colocam, tem coisas que a gente tem que divulgar sim, mas também tem que saber divulgar. E tem coisas que a gente nem tem que divulgar, a gente tem que trazer e mostrar de acordo com a realidade local, né? Porque eles estão trabalhando com museu virtual agora, então é uma questão que também vai ser como se fosse uma instituição influenciadora, entendeu? Baseada entre 23 povos indígenas, de acordo com as suas histórias, então é um pouco do que eles colocam. Eu acho que, assim, no ponto de vista meu, eu não sigo quase ninguém dos indígenas, nem não indígenas, mas eu acompanho ali ao meio ao que é divulgado, o que está no auge, né? Então, segui mesmo, não.
Gente, obrigada por essa conversa. Eu acho que sempre rico a gente entender o papel dos influenciadores, que pode ir muito além do entretenimento, mas também de valorização das culturas, das questões do movimento indígena e também de gerar debate sobre a própria prática que eles estão aí alimentando.
E assim a gente encerra mais um Ecoa Maloca. Hoje a gente viu que, mesmo com todas as dificuldades, influenciadores indígenas estão ocupando as redes com orgulho, criatividade e resistência.
Se você gostou, siga, apoie e compartilhe o trabalho deles. Isso também é resistência. Vamos deixar na descrição o arroba da rede deles para vocês segui-los.
Obrigado por nos ouvir até aqui. Não esqueça de seguir o podcast, uma forma de apoio aos povos indígenas. Até breve. Moente Pachamukug.
Esse episódio contou com roteiro e produção de Lucas Matos, do Povo Tariano, Giovana Luiz, da etnia Ticuna, Yose, do Povo Tucano, Aline Marinho, do Povo Tucano, Denis Camico, Baré, e Germana Barata. Agradecemos as entrevistas com Richardson Pinedo, da etnia Ticuna, Karina Ticuna, edição e mixagem, Otávio Fonseca e Matheus Mota. Nosso muito obrigado à parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação e ao suporte da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil da Unicamp. Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.